As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma frigideira que ficou esquecida ao lume num fogão terá estado na origem de um incêndio que deflagrou num segundo andar de um prédio situado na rua Angelina Vidal, em Tomar. O alerta chegou às forças de socorro pelas 10h49 da manhã deste sábado e foram mobilizados 12 operacionais e ainda 5 veículos de apoio. A ERTE apurou que o único ocupante do imóvel naquela altura, que terá adormecido depois de colocar a frigideira a aquecer, foi assistido, mas foi considerado como ferido ligeiro. A nossa reportagem falou com Vítor Bastos, o subcomandante dos bombeiros, que deu conta da ocorrência.
Nós fomos chamados para a situação do incêndio no segundo piso. Quando chegámos ao local, a primeira equipa que chegou e que entrou lá dentro verificou que se tratava de um incêndio na zona da cozinha, que tinha atingido aquela parte do fogão e dos móveis, e também a zona onde se encontrava o exaustor. Já estava praticamente extinto, apesar de haver ainda alguma chama, e quando se abriu um dos armários, tomou também ali alguma proporção, prontamente foi extinto, com os extintores do prédio, utilizados depois por nós quando fizemos a entrada.
Feridos? Não. A registrar?
Não, somente ao proprietário da fração, que estava lá dentro. Mesmo à nossa chegada, com bastante fumo lá dentro, ele manteve-se lá dentro. Nós retirámo-lo para o exterior, foi assistido, foi verificado os parâmetros vitais, estava tudo normalizado. Ele próprio recusou o transporte ao hospital e é dado como um assistido aqui no local e não tem qualquer problema.
Em termos de origem, sabe-se a origem do incêndio?
Não, nem nos compete de alguma forma a nós essa situação. Aquilo que nós podemos só identificar é o local do sinistro, e realmente foi na cozinha, na zona da OT de extração dos fumos, ali na zona do fogão, tudo bem.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai receber uma nova ambulância do INEM, o acordo está estabelecido e falta apenas a sua formalização. Em causa a substituição do veículo que atualmente presta serviço no Conselho Nabantino, viatura essa que passa mais tempo parada do que em andamento, face ao número excessivo de avarias. Ainda assim é o objetivo da Câmara de Tomar continuar a contar com esta ambulância, uma vez que o número de ocorrências registadas assim o justifica. Nesta altura, o parque automóvel da Corporação de Bombeiros conta com mais 2 veículos de socorro, um dos quais adquiridos recentemente pela autarquia. Entretanto, ainda nesta matéria da proteção civil, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara, refere que os quadros vão admitir mais 14 bombeiros.
Já existe este posto de emergência médica, portanto já existe uma ambulância de INEM, em Tomar, mas é uma ambulância já muito antiga e que passa a vida a variar. Ela está normalmente ali, às vezes está no hospital, outras vezes está aqui. Pronto. Agora, se me diz o seguinte, atendendo ao número de ocorrências que Tomar tem, eu acho que se justifica 2 postos de emergência médica. Tenho a certeza, e é isso que tenho andado a falar com o INEM. Porque, bem ou mal, o que é que foi decidido pelo Governo? É que todos os concelhos tivessem um posto de emergência médica. Há concelhos aqui à nossa volta que o número de ocorrências que têm por mês é igual àquilo que nós fazemos numa semana. Somos atravessados por vias nacionais, autoestradas, pronto, os ICs, as A23, pronto. Temos muitas doenças súbitas, que são o INEM, que socorre. Temos mais população que alguns desses concelhos, que quando o INEM não está, então são as nossas ambulâncias de socorro. Aquilo que se vai tentar fazer neste momento é, nós precisamos cá desta ambulância e vamos tentar ficar com aquela que cá está, apesar de estar velha. Vamos a seguir negociar se há ou não verba, se participam alguma coisa. Vamos ver, eu acredito que não, mas o que é certo, ela fica cá, é melhor. Ou seja, tendo esta nova do INEM, que tem outra capacidade de operacional, por exemplo, a antiga que cá está do INEM, é capaz de estar, num ano, é capaz de estar 6 meses parada, por causa de estar com avarias, porque efetivamente ela já é muito antiga. Portanto, esta nova, mais a nova de socorro que foi adquirida, mais uma outra de socorro que tínhamos adquirido há uns 3 anos, estamos com... Conseguimos fazer face àquilo que são a emergência médica no nosso concelho. Conseguimos fazer face. E isso é a missão dos bombeiros. A missão dos bombeiros é prestar o socorro e a emergência à população. Não é a missão dos bombeiros o transporte de doentes não urgentes.
O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Destacamento Territorial da Sertã, identificou um homem de 54 anos e uma mulher de 47 por suspeita de crime de burla na Sertã. Os suspeitos escolhiam vítimas vulneráveis, nomeadamente pessoas idosas, residentes em locais isolados, fazendo-se passar por comerciantes. Os burlões tinham como forma de atuação vender quadros de valor bastante diminuto, como se fossem obras de arte, obtendo avultadas quantias em dinheiro. Os militares, ao terem conhecimento de uma tentativa de burla, efetuaram uma operação policial no intuito de localizar os suspeitos, o que veio a acontecer posteriormente, tendo apreendido 2 quadros e mais de 1.000 euros em dinheiro, que se suspeita serem provenientes da atividade ilícita. Os suspeitos foram constituídos, arguídos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, tendo um deles antecedentes pela prática deste tipo de crimes.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar tem vindo a negociar com a Secretaria de Estado da Educação um conjunto vasto de intervenções na escola EB23 Gualdim Paes, no sentido de requalificar um dos estabelecimentos de ensino do concelho que já com largos anos de existência se apresenta na atualidade com vários problemas, entre eles a existência de amianto nas suas estruturas. De acordo com o vice-presidente da autarquia Nabantina, a obra poderá vir a ser realizada no verão de 2019. O Cristóvão avançou com esta informação na recente reunião de Câmara, depois da oposição PSD ter alertado para os riscos para a saúde inerentes a este tipo de material. O Cristóvão referiu na altura que já está garantida a substituição das coberturas em fibra ou cimento.
Portanto, a EB23 Gualdim Paes, nós temos vindo a discutir com a Secretaria de Estado, particularmente de novembro para cá, e portanto está assumido por parte da Secretaria de Estado, aliás isso faz parte também do Programa Nacional, portanto esta questão do fibrocimento, a substituição à partida de todas as coberturas, portanto não serão só os telheiros, mas também dos pavilhões e do pavilhão gimnodesportivo, e para além disso nós garantimos também que houvesse intervenção a mais 2 níveis, portanto vão ser substituídas todas as janelas, portanto todos os vãos da escola, assim como também toda a rede elétrica da escola, uma vez que eram ambas situações que as janelas, por causa da eficiência energética e também pelo próprio modelo daquelas janelas que hoje em dia e nas normas atuais não são propriamente as mais até seguras, uma vez que têm um tipo de abertura que é até um pouco perigoso porque é à altura das crianças. E portanto, por várias razões, as janelas vão ser todas substituídas, assim como também realmente, como dizia, a rede elétrica que está realmente já, enfim, bastante desadequada para aquilo que são as regras. E porque ao longo dos anos, portanto, é uma escola quase com 40 anos, portanto, foi tendo muitas alterações, um bocado improvisadas e manutenção realmente pouco ou nenhuma. E, portanto, isto está já negociado no que diz respeito à parte elétrica e à parte, portanto, das janelas. O que assegurámos com a Secretaria de Estado é que, a pedido da Secretaria de Estado, por ser mais simples, nós poderemos ser os donos da obra, mas claro que só o seremos quando a respectiva verba chegar. Portanto, os orçamentos já estão feitos, e pretende-se que durante este ano letivo o que falta ainda da parte burocrática se desenvolva para que a obra possa ser realizada.
Anabela Freitas comentou também o tema, recordando que ao nível do concelho não são só as escolas que têm fibrocimento nas suas estruturas, mas também muitos centros de saúde. A autarca recordava, no entanto, que esta é ainda uma competência do Estado, até à transferência de competências para as autarquias, e defendeu que a verificarem-se as mesmas devem vir acompanhadas do respectivo envelope financeiro.
Aqui o ambiente, no nosso caso, para já, centra-se naquilo que são as escolas. Porque nos estabelecimentos de saúde, aquilo que nos foi enviado, o conjunto de estabelecimentos de saúde e as escolas obviamente nós conhecemos, os estabelecimentos de saúde ainda não conseguimos ir a todos, nem fazíamos ideia que haviam 21 estabelecimentos de saúde alugados e 2 que são propriedade do ASSOS ou do Ministério da Saúde e portanto temos que avaliar. Agora há aqui uma coisa que é certa, nós temos aqui uma escola, sobretudo uma escola, que é a Escola Gualdim Paes, tem o ambiente não só nos corredores, nos telheiros, mas também tem ambiente nos pavilhões, sobretudo o pavilhão ginópedesportivo, bem como o pavilhão ginópedesportivo do antigo liceu. Mas o que é certo é que nós iremos bater para que as escolas, quando vierem para nós, a gente não se importa de tirar o ambiente, desde que nos deem o respectivo envelope financeiro, não é? Que não é o que está previsto naquilo que foi os primeiros números que enviaram para a Câmara. Dizer-vos também que, felizmente, imperou o bom senso, porque na Lei Quadro, as autarquias que não quisessem as competências para 2019 tinham que se pronunciar até 15 de setembro em Assembleia Municipal que não as queriam. Quer dizer, eu acho que é impossível alguém decidir se quer ou não, sabendo que elas vêm cá parar mais ano, menos ano. Pronto. É impossível decidir se queremos as competências ou não, se não estão publicados os diplomas setoriais, nem a forma como elas irão ser feitas, não é? Eu também percebo a questão da preocupação, quer dos pais, quer da comunidade escolar no seu todo. Agora, parece-me que nós, enquanto autarquia, sendo ainda a escola não da nossa competência, que nos devemos bater para que venha, ou sem o ambiente, ou sem o fibrocimento, ou então com o devido envelope financeiro.
Os presidentes das juntas de freguesia do Conselho de Tomar, que foram unificadas, não querem voltar a ver as freguesias separadas. António Feliciano.
O futuro está nas mãos dos autarcas. O governo pretende criar um novo mapa de freguesias, ou seja, possibilitar que os eleitos locais e as respectivas populações se pronunciem sobre se querem ou não voltar ao passado. No caso do Conselho de Tomar, recorde-se, antes da Lei Relvas, como ficou conhecida, existiam 16 freguesias, que se transformaram depois em 11, com as agregações de Santa Maria dos Olivais e São João Batista, de Serra e Junceira, de Madalena e Bezelga, de Casais e Alviobeira e de Além da Ribeira Pedreira. A ideia do governo passa por ter esse novo mapa a tempo e horas das eleições autárquicas de 2021, pelo que o projeto-lei será apresentado no início da próxima sessão legislativa da Assembleia da República. A ERT já ouviu os presidentes das freguesias unificadas e, se alguns no passado estiveram contra a concretização deste atual cenário, agora são todos contra o regresso ao passado. Por exemplo, Augusto Barros, da Junta Urbana, uma das vozes mais discordantes da unificação, recordou precisamente essa posição contrária, mas agora diz que seria chato voltar ao passado.
Eu nesta altura não sei se valerá a pena a tal separação. E eu digo porquê. Porque era capaz de ser melhor ver as coisas de outra maneira, que eu já uma vez expus estes assuntos através da ANAFRE e elas foram vistas e discutidas, que era dar mais regalias, mais apoios e podermos meter mais gente a tempo inteiro neste executivo. Mas nesta altura já não sei se eles modificarem o esquema de mais competência, mas com melhores condições, que se possa meter mais uma pessoa ou duas a tempo inteiro na parte administrativa, na parte do executivo, eu aí... Sim, senhora, concordarei.
Por sua vez, Américo Pereira, da Serra Junceira, disse não ter razões para regressar ao passado, mostrando-se convicto de que a sua população tem a mesma opinião.
Não, neste momento não vejo que haja qualquer razão para isso. Sinceramente, não estou a ver. E mais, estou perfeitamente convencido, neste momento, se for feita a auscultação à população, a população também não irá nesse sentido. Aliás, eu até chamo mais a acrescentar o seguinte: nós, a nossa posição, foi sempre que realmente se tornava necessário haver agregação. Em alguns casos, se calhar não foi da forma mais correta. Neste caso em concreto, se calhar não foi muito bem aceito, pelo menos numa primeira fase. Hoje as coisas estão mais serenas, mais calmas, e até porque cada vez mais há um fator que é determinante. A desertificação existe. E, portanto, se existe, nós temos que conviver com ela e temos que arranjar os melhores mecanismos no sentido de bem servir a população. E é isso que se pretende. E estou convencido que é nesse sentido que as coisas têm que funcionar. É evidente que pode haver uma situação ou outra onde seja necessário fazer essa ratificação, mas há uma coisa que eu penso que ninguém se pode esquecer. É que, sem escala, não é possível o poder autárquico funcionar.
Arlindo Nunes, da Madalena Bezelga, recordou que foi sempre contra a unificação das anteriores freguesias, mas classifica agora como despropositado um regresso ao modelo anterior.
A Madalena era uma das maiores freguesias do concelho e, portanto, sempre fui contra naturalmente a essa agregação. Contudo, não deixo de dizer que no momento atual é despropositado. Penso eu, e por aquilo que, enfim, tenho ouvido da população, não me parece que estejam receptivos, digamos, a passar ao passado. Agora, quem sou eu, enfim, para dizer que não, enfim, vamos auscultar, vamos ver o projeto de lei que está a implementar e naturalmente irá ser aprovado, vamos analisá-lo, vamos ver em que condições é que isso é, e depois aí, logo se vê, naturalmente, teremos que levar à Assembleia de Freguesia e ver a possibilidade ou não de avançar. Contudo, aquilo que eu já disse, aquilo que é a minha pretensão é de manter como estão as coisas, porque não faz sentido neste momento reverter a situação.
Alexandre Horta, da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, disse que voltar atrás seria um erro, falando mesmo em casamento bem-sucedido para descrever a realidade deste território nabantino.
Sinceramente, penso que voltar atrás neste processo será um erro. Mas isso é a minha convicção pessoal, portanto é uma opinião pessoal que eu tenho e com certeza que se houver a iniciativa legislativa, a população será chamada a dizer de sua justiça. Mas de qualquer forma, penso que no nosso caso concreto desta freguesia, como eu já disse algumas vezes em alguns fóruns, foi um casamento bem sucedido, porque são duas freguesias que dizem muito uma à outra e que esta união tem sido positiva e proveitosa para as duas antigas freguesias. Portanto, a minha opinião é que deveria continuar como está atualmente.
Para João Luís Alves, de Casais Alviubeira, também não faz muito sentido o regresso aos modelos anteriores, se bem que a decisão deverá pertencer sempre às populações, referiu.
Eu penso que não fará muito sentido no atual momento. Contudo, se for criado esse projeto de lei, ou se devolverem a palavra às populações, acho muito bem que as populações se manifestem, e se for da concordância da maioria voltar ao passado, que seja cumprida essa vontade. No entanto, eu penso, no que diz respeito a Casais e Alviubeira, eu penso que não se justificará neste momento. Esta é a minha opinião, se bem que nós, em termos de receitas, nós fomos muito prejudicados com esta unificação, não é? É muito dinheiro, portanto, no aspecto financeiro nós fomos prejudicados. Penso que as populações da Alviubeira terão ganho com esta unificação, em função do trabalho que tem sido realizado ao longo destes 5 anos. Mas a minha opinião pessoal, de facto, é que não se justifica neste momento, penso eu.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste sábado que a Praça de Touros José Salvador, em Tomar, irá receber mais uma corrida dos Frocados, iniciativa que tem início marcado para as 22 horas. Haverá registro para as presenças dos cavaleiros Rui Salvador, Manuel Teles e Francisco Palha. A ERT esteve à conversa com Carlos Santos, da direção do Grupo de Frocados Amadores de Tomar, sobre a corrida, que conta então com um cartaz de grande nomeada.
Vamos ter em praça os cavaleiros Rui Salvador, Manuel Teles Bastos e até ao momento a figura que está este ano a revolucionar a tauromaquia a cavalo em Portugal, que é o Francisco Palha. Estão apartados um excelente corredor de touros de Monte Cadema, origem Lampreia e António Silva, e 3 grupos de frocados. Daí o nome da corrida, o grupo de Tomar, o grupo de amadores do Montijo e o grupo de amadores da Tertúlia do Montijo. O grupo, o organizar de uma corrida na nossa cidade, como disse, uma corrida de nível de campo pequeno. Ano após ano vamos tentando fazer melhor. Queremos aqui em particular agradecer a todas as entidades os patrocínios que nos deram, os amigos que o grupo tem, porque só assim é que conseguimos, ano após ano, trazer a Tomar uma corrida de grande categoria, que é esse o nosso interesse. O grupo, felizmente, está no bom caminho, já realizou este ano 3 corridas, temos uma malta muito jovem, vamos ter mais 6 ou 7 corridas pela frente, até final da época, e felizmente está num bom momento. Dizer que nunca estamos contentes, mas felizmente vai correndo bem. É claro que, como lhe disse, nunca é aquilo que a gente quer, mas felizmente os aficionados, a cidade está connosco, está com esta corrida que já tem nome no panorama nacional, a corrida dos Frocados em Tomar, e felizmente está a correr bem.
Na segunda, quarta e sexta-feira que se avizinham, haverá greve de comboios. O alerta foi feito pela própria CP, que confirmou assim perturbações na circulação de comboios no decorrer da próxima semana, na sequência de ações de luta a cargo dos trabalhadores de infraestruturas de Portugal. A empresa refere ainda que serão definidos serviços mínimos, mas apesar disso é previsível um forte impacto no calendário normal das circulações, sendo que a CP aponta mesmo para apenas a realização de 25% das ligações programadas. E não há transportes alternativos aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa, Pendular, Intercidades e Regional, não, que não se realizem. A CP irá permitir o reembolso do valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação sem custos para outro dia de comboio, garante a empresa. Outras indicações podem ainda ser obtidas pelo número 707-210-220. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.